国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Essas são as manchetes do dia. Xi Jinping espera discutir cooperação e inovação internacional. Rússia deseja convivência harmoniosa entre líderes russo e norte-americano. Antes da visita de Estado do presidente Xi Jinping à Suíça, a imprensa chinesa publicou nesta sexta-feira um artigo assinado pelo líder chinês, no qual ele expressa o desejo de discutir cooperação e inovação com outros países. No artigo, Xi Jinping lembrou que os intercâmbios e cooperações entre a China e a Suíça possuem uma longa história. Segundo ele, os dois países devem se esforçar para manter visitas de alto nível. Também devem inovar a cooperação pragmática e aumentar os intercâmbios culturais. Xi Jinping espera discutir com outras partes temas que aumentem a confiança de enfrentar conjuntamente os desafios, que ajudem a promover a recuperação da economia mundial. A China continuará oferecendo grande espaço de mercado ao crescimento econômico global, acrescentou o presidente chinês. Durante a viagem à Suíça, o presidente chinês participará da reunião anual do Fórum Econômico Mundial de Davos. Ele também visitará as sedes de várias organizações internacionais no país europeu. Sobre a visita à sede da ONU, em Genebra, o presidente chinês quer aproveitar a oportunidade para discutir com outros estados a construção de uma comunidade internacional onde haja um destino comum para a humanidade. Moscou sediou nesta quinta-feira a sexta consulta China-Rússia sobre a segurança do Nordeste Asiático. A audiência foi co-presidida pelo assistente do chanceler chinês, Kong Xuanyou, e o vice-chanceler russo, Igor Morgulov. Participaram do evento diplomatas e oficiais dos dois países dos departamentos de defesa e de segurança. A China e a Rússia concordaram que a situação da Península Coreana e da região nordeste da Ásia está ao mesmo tempo complicada e sensível. Os dois lados estão atentos e conclamaram as partes envolvidas a se esforçarem na manutenção da estabilidade e não iniciarem ações que provoquem uma escalada das tensões. Os dois países reiteraram que se deve persistir na desnuclearização da península, trabalhar na manutenção da paz e da estabilidade e buscar a resolução dos conflitos por meio de diálogo e de negociação. China e Rússia reafirmaram suas preocupações e oposições firmes à constante promoção dos Estados Unidos e da Coreia do Sul na disposição do sistema de defesa THAAD na Coreia do Sul. Exortaram as duas nações que cessem o processo. A China e a Rússia também concordaram em consolidar a coordenação para enfrentar a situação do Nordeste Asiático. O famoso think tank dos Estados Unidos, American Enterprise Institute, publicou no dia 11 um relatório apontando que, em 2016, os investimentos chineses no mundo atingiram US$ 175 bilhões. A cifra representa um aumento de 50% em comparação com o ano anterior e o dobro em relação a 2012. Também quebrou um novo recorde de investimentos chineses no exterior. Segundo o documento, com o crescimento da economia, os investimentos chineses no interior também vêm crescendo. Os Estados Unidos são o principal destino. No ano passado, os chineses investiram mais de US$ 50 bilhões nos Estados Unidos, quase um terço de seus investimentos totais no exterior. O secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov, deu ontem uma declaração como forma de resposta para as palavras do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e do futuro secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, em relação à Rússia. Segundo Peskov, as relações bilaterais devem ser mais respeitosas. Moscou espera que os líderes dos dois países tenham uma convivência harmoniosa. A afirmação foi feita em uma coletiva de imprensa e, segundo Peskov, o presidente russo, Vladimir Putin, sempre demonstrou respeito às relações bilaterais. Para a Rússia, o respeito deve ser mútuo. Peskov elogiou a disposição de Trump de manter diálogos com a Rússia, embora isso não signifique que ambas as partes possam chegar a consenso em todas as questões, mas o diálogo será favorável para a procura de solução sobre diferentes questões. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se reunir com executivos corporativos que enfrentaram desafios de segurança cibernética. As reuniões serão organizadas pelo ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, informou a equipe de transição de Trump em comunicado publicado ontem. A equipe de transição acredita que a ciberpirataria é o crime de maior crescimento nos Estados Unidos e em grande parte do mundo, e assegura ser uma grande ameaça à segurança nacional. Trump admitiu pela primeira vez na quarta-feira que a Rússia foi responsável pelos ciberataques aos servidores da campanha da democrata Hillary Clinton, mas relativizou, dizendo que muitos países praticam espionagem. Ele prometeu que, assim que assumir o cargo, no dia 20 de janeiro, irá pedir às grandes empresas de informática dos Estados Unidos que apresentem em 90 dias um plano para conter ataques cibernéticos. Funcionários do sistema do Federal Reserve, o Banco Central americano, manifestaram no dia 12 preocupações sobre as possíveis políticas financeiras do novo governo americano. Eles consideram que certas ações estimulantes poderão trazer risco de inflação. O presidente do banco em Chicago, Charles Evans, afirmou que as políticas financeiras inicialmente podem acelerar o desenvolvimento econômico dentro de 1 ou 2 anos. Contudo, se não houver melhoria na força produtiva e no mercado de trabalho, o risco de inflação poderá aumentar. O presidente da instituição na Filadélfia, Patrick Harker, apontou que as políticas e medidas que serão tomadas pelo novo governo ainda não estão claras. Ainda é muito cedo para fazer previsões sobre a perspectiva econômica e as políticas monetárias. O presidente do Banco Central em St. Louis, James Bullard, disse no mesmo dia que o nível de inflação ainda é baixo. Por isso, o Federal Reserve deve se manter paciente e somente tomar alguma providência depois que as políticas financeiras ficarem claras. O governo britânico confirmou no dia 12 que a primeira-ministra, Theresa May, vai anunciar na próxima terça-feira, dia 17 de janeiro, o programa para a saída da União Europeia. Será a primeira vez que o Reino Unido informará seu planejamento sobre sua saída do bloco após o referendo realizado em junho do ano passado. Um porta-voz do gabinete da primeira-ministra revelou que Theresa May irá realizar, na próxima terça-feira, um discurso sobre o plano. Todavia, o porta-voz não informou se o Reino Unido se desligará do bloco de maneira gradual e como o país tratará os imigrantes. Antes, a primeira-ministra britânica havia dito que o projeto final iria garantir ao máximo os interesses do Reino Unido nas negociações com a União Europeia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Turquia, Recep Erdogan, discutiram por telefone sobre a situação da Síria. A informação partiu do Departamento de Comunicação Social da presidência russa nesta quinta-feira. Os dois líderes concordaram que o acordo de cessar-fogo na Síria deve ser respeitado. Segundo o comunicado, Putin e Erdogan pretendem se esforçar ainda mais nas negociações de paz que acontecerão em Astana, capital do Cazaquistão. No mesmo dia, Putin conversou com o presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, sobre os preparos das conversações. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, confirmou que o país enviará seus especialistas para participar das negociações em Astana. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma declaração, no dia 12, anunciando a imposição de sanções contra 18 oficiais militares sírios. Eles são acusados de envolvimento no uso de armas químicas por forças governamentais. Segundo a declaração, a Organização para a Proibição das Armas Químicas, mecanismo de investigações conjuntas das Nações Unidas, emitiu 2 relatórios em agosto e outubro do ano passado. Eles indicam que as forças governamentais sírias fizeram, em 2014 e 2015, 3 ataques com uso de cloro. Com base nessa informação, o governo dos Estados Unidos impôs suas primeiras sanções. De acordo com a declaração, os Estados Unidos irão congelar bens em território norte-americano a fim de proibir transações entre seus cidadãos e os oficiais sírios. Em outubro passado, o Ministério de Relações Exteriores da Síria emitiu uma declaração negando as acusações feitas pela ONU, afirmando que, devido à ausência de evidências, as acusações não são objetivas nem precisas. O exército sírio afirmou hoje que uma base aérea localizada no sudoeste de Damasco, capital da Síria, foi atacada nesta manhã por aviões de combate de Israel. O número de vítimas não foi revelado. O exército sírio divulgou uma declaração apontando ter se tratado de uma ação que mostrou a forte intenção de Israel em ajudar organizações terroristas. O exército sírio disse que Israel irá assumir as consequências de sua invasão e afirmou que continuará combatendo o terrorismo até eliminar todas as organizações presentes na Síria. A TV estatal síria informou ontem que um novo ataque suicida em Damasco, capital do país, deixou pelo menos 8 mortos e várias pessoas feridas. Segundo a polícia, um agressor suicida detonou um cinturão de explosivos na noite da quinta-feira, próximo a um clube esportivo. Nenhum grupo ou organização reivindicou o atentado até o momento.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Entre os turistas que a Suíça recebe anualmente, os chineses formam o quarto maior contingente, superados apenas por alemães, norte-americanos e britânicos. Dados mostram que, em 2010, apenas 477 mil chineses haviam se hospedado em hotéis suíços. Em 2016, todavia, o número ultrapassou 1 milhão já nos 10 primeiros meses. A Administração Nacional do Turismo da China prevê que o número de viajantes chineses ao país europeu possa crescer até 10% em 2017. Para muitos chineses, montanhas de neve, lagos e florestas constituem os cartões postais do país localizado na região central da Europa. O Sr. Cao visitou várias cidades suíças. Nos olhos dele, as paisagens da Suíça são uma pintura.
O que mais me impressiona é a belíssima paisagem na Suíça. Toda foto que tirei lá serve como um cartão postal. A Suíça se divide em regiões de origens alemã, francesa e italiana. No oeste, percebemos paisagens e culturas do estilo francês, enquanto no leste se sobressai o estilo alemão.
Dotada de recursos turísticos bem distintos dos encontrados na China, a Suíça está atraindo um número crescente de viajantes chineses. A gerente de produtos turísticos da agência Caixa, Hu Hui, ressalta o turismo saudável no país. A Suíça possui lagos, rios e montanhas com suas próprias características. É ideal para pessoas que preferem o turismo saudável. Além das lindas paisagens, tem um nível de higiene muito alto. As águas dos seus rios são potáveis. Trilhas, maratonas e esqui estão entre as modalidades prediletas dos visitantes. Segundo dados divulgados pela Administração Nacional do Turismo da China, nos primeiros 10 meses do ano passado, mais de 1 milhão de chineses hospedaram em hotéis suíços. Apesar de fatores negativos ocorridos em países europeus, como ataques terroristas e alteração nas políticas da liberação de vistos, esse número foi melhor do que o resultado de 2014, embora um pouco abaixo do registrado em 2015. Segundo o diretor do Departamento da Europa da companhia Aoyou, Manan, devido ao alto nível de consumo na Suíça, os pacotes turísticos se mantêm como a principal opção dos visitantes chineses ao país.
Do ponto de vista do perfil dos turistas, pessoas da classe média formam o principal grupo de visitantes àquele país. Como o nível de consumo local é alto, o consumo de visitação é mais alto do que em outros países europeus. Atualmente, a Suíça prioriza o mercado chinês, elevando seus investimentos na atração e recepção de turistas chineses.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Lee e ao meu lado, Denis Melo e Antônio.
Olá, tudo bem?
Oi todos, sou Antônio, tudo bem?
Hoje vamos falar sobre os jogadores estrangeiros na China, especialmente os jogadores mais famosos. Alguns deles obtiveram sucesso na China e alguns deles já saíram da liga chinesa. Em primeiro lugar, gostaria de falar de Dario Leonardo Conca. Ele é um símbolo do jogador estrangeiro que está na liga chinesa. Ele foi contratado pelo time Guangzhou Evergrande em 2011 com valor de 10 milhões de dólares americanos. Naquela época, bateu o recorde da liga chinesa e conquistou o título de melhor jogador da Liga Superliga Chinesa em 2013. E depois ele saiu para o Brasileirão e depois voltou de novo para a China. No ano passado, ele sofreu uma lesão e depois não conseguiu continuar a jogar na China. Ele voltou para o Brasil, né? É uma pena para a Liga Chinesa também, mas isso demonstra o desenvolvimento do nível da Superliga Chinesa. Antônio, né?
Sim, eu concordo perfeitamente. Realmente, eu acho que Dario Conca, ele acompanhou exatamente o calor, a febre do futebol chinês durante esses 5 ou 6 anos. Então, Dario Conca, ele jogou em Cantão e outra cidade, Guangzhou, em Shanghai. Duas maiores cidades na China e também duas cidades com o futebol mais desenvolvido na China. E eu acho que, mas eu só gostaria de comentar, segundo a minha própria experiência, porque antes eu trabalhava num clube de futebol em Dalian, eu gostaria de mencionar um jogador que, na minha opinião, também é de grande sucesso. Ele também é jogador do Brasil, ele é lateral esquerdo, chama-se Adilson dos Santos. Naquela época, ele transferiu da Europa, da Espanha, para Dalian em 2000, ano 2000. E naquela época, a maioria dos clubes, ele só gostaria de comprar jogadores como atacante, meio campo, mas ele não queria gastar dinheiro em lateral e zagueiro, mas Adilson dos Santos, com sua extrema qualidade, ele provou que o investimento dele, do grupo Dalian nele, é compensável, porque durante esses 5 ou 6 anos ele jogou em Dalian, ele conquistou 3 títulos da Superliga da China, 2 CFA Copa e também outros títulos. E depois ele saiu de Dalian, ele jogou ainda na Coreia do Sul, no clube Seul. E também no clube Seul ele jogou por 5 anos e quase conquistou o melhor jogador da Liga da Sul-Coreia. E agora está aposentado, quer dizer, ele deixou a carreira como jogador de futebol e continua a ser um técnico assistente nesse clube. Uhum. No Seul. Para mim, esse jogador estrangeiro é o mais impressionante jogador estrangeiro na Superliga da China.
É, como a Superliga chinesa está desenvolvendo, cada vez mais jogadores famosos ou com capacidade fortes estão vindo para jogar na China. Conca é um jogador muito importante, tanto nos times chineses como nos times brasileiros, como no Fluminense e agora Flamengo, né? Vai desempenhar também um papel muito importante, Denise?
Eu acho que para o Conca vai ser maravilhoso e para o Flamengo, que é uma das maiores torcidas do Brasil, eu acho que atualmente ainda é uma das maiores, e para ele vai ser um prestígio, por mais que aqui na China você tenha um approach diferente, você vai ter o público chinês encantado pelo futebol, essa coisa do glamour, jogando no Flamengo, ele vai sentir mesmo a veia brasileira do futebol. Eu acho que vai ser estimulante para ele. E isso também acho que vai estimular outros jogadores no Brasil a virem para a China, mostrar o trabalho e voltar para o Brasil, voltar para a Europa, enfim, fazer esse intercâmbio de jogadores que é bom para todo mundo, né?
Sim, sim. Conca é o motor do meio campo no futebol. Eu acho que ele é o primeiro jogador que realmente demonstrou o que o futebol mundial é para os torcedores chineses. Então, em minha opinião pessoal, eu acho que Conca é o melhor jogador que eu encontrei na Superliga Chinesa.
independente do valor de transferência, tem alguns jogadores mais caros do que ele, mas ele desempenha papel ainda melhor do que eles.
Sim, também Conca, ele contribuiu para aquele título, título asiático da Asian Champions League de Guangzhou. Foi exatamente, eu acho que, a contribuição de Conca.
Sim, aqui agora já tem muitos torcedores, já tem saudade dele. Né? Ele disse que ele iria voltar para a China. Ele não quer ser um jogador que sai da China por fracasso, mas ele quer voltar, continuar seu sucesso na Superliga Chinesa.
Sim, ainda que muitos torcedores chineses gostam muito do filho do Conca, porque o filho do Conca nasceu na China e cresceu em Xangai. Agora ele até pode falar em chinês.
É, fala muito já, bem chinês.
Já tem muita saudade de toda a família do Conca. Então aqui gostaria de desejar muito boa sorte para Conca.
Além de Conca, ainda tem muitos jogadores que conquistaram sucesso ou estão conquistando sucesso na Superliga Chinesa, tais como Rogério Martínez. Ele está jogando pelo time Jiangsu Suning, ele é colombiano, e também Aaron Zahavi, ele é atacante israelense. Ele foi contratado em junho de 2016 pelo clube Guangzhou Rich and Fortune. E depois, outro jogador brasileiro também desempenhou um papel muito importante na China. Ele é Ricardo Collarte Pereira. Ele conquistou duas vezes o melhor jogador da Superliga Chinesa, né?
É, sim.
Na temporada passada, em 2016, ele conquistou o melhor jogador da Superliga Chinesa. Mas, infelizmente, ainda não foi convocado pelo time, pela seleção nacional, né? Paulista, quando ele saiu da Europa, começou a jogar na China, ele foi convocado pela seleção brasileira.
Eu acho o seguinte, eu acho muito legal a China contratar os jogadores brasileiros ou da América do Sul, do mundo, enfim, pegar uns destaques. Mas minha opinião como espectadora, nem como entendedora de futebol, eu acho que às vezes é chamativo você investir num atacante, porque todo mundo conhece o nome, todo mundo vai ficar super animado. Mas o atacante está ali para finalizar. Eu acho que às vezes para um futebol que está começando como na China, é melhor você ter um lateral muito bom, um meio campo, começar ali no meio para fazer o jogo fluir. Vai ser muito melhor para os jogadores chineses e para o ritmo de jogo. Não adianta ter um fazedor de gol ali que o jogo é sem graça.
E por isso Oscar vem. Oscar foi contratado pelo time Xangai.
Sim, sim, sim. Então acho que até o momento, nesta temporada, nesta pré-temporada 2017, a chegada do Oscar a Xangai SIPG é a maior notícia na China, eu acho.
Eu vi uma notícia num jogo de amistoso realizado ontem, dia 8, no Dubai, porque o time de Xangai está fazendo treinamento no Dubai e o time Bayern Munique também estava lá. O time de Xangai jogou 2-1, derrotou um time da Arábia Saudita, e tem muitos jogadores do Bayern Munique que estavam no lado do campo. Eu acho que algum deles estava pensando, algum dia eu vou jogar na China.
É possível, mas falando dessas notícias que muitos clubes chineses investiu um grande volume de dinheiro para contratar jogadores, mas eu gostaria de mencionar uma notícia que eu li, que no dia 5 de janeiro, o porta-voz da Autoridade Esportiva da China, é a Administração Nacional do Esporte, uma entrevista concedida ao Diário do Povo, o Diário Oficial da China, e dizem que vai colocar um limite para os clubes de futebol para comprar jogadores e também para os salários desses jogadores. E também, ainda hoje, no dia 9 de janeiro, o Diário do Povo estampou outro artigo falando que tem que baixar a febre de que gasta tanto investimento em comprar jogadores, em salários dos jogadores.
Sim, por um lado, os jogadores famosos estão ajudando a elevar o nível de futebol dos jogadores chineses. Mas, por outro lado, eles ocupam espaço no campo dos jogadores chineses, e especialmente no atacante. Agora, na China, tem poucos bons atacantes. Então, eu acho que esta política tem vantagem, porque isso vai controlar a febre de investimento demasiado. Preferimos investir tanto na compra como na formação de jogadores juvenis. Que acha, Denise?
Olha, eu acho isso mesmo. Acho que tem que investir dentro do país, formar jogadores. Acho que tem que chamar técnicos ou pensar num jogador que adiciona ao time, adiciona no sentido de interage com outros jogadores e faz o jogo fluir. Eu falei, às vezes um bom lateral, enfim, talvez seja uma pessoa que ajude mais o time. Mesmo que talvez não vá ganhar o campeonato de primeira, mas vai ajudar. Minha opinião sobre o Oscar. Eu gosto dele, ele é um cara, principalmente como figura. Ele é uma figura simpática, o Brasil adora, principalmente entre as mulheres. As chinesas vão adorar, ele vai ser o segundo Kaká na China. Uhum. Mas como jogador, não é um dos meus favoritos. Eu não sei o quanto ele vai acrescentar. Tomara que acrescente muito, tomara que dê uma liga entre eles, os jogadores chineses. Mas se eu fosse a investidora lá, talvez não fosse a minha opção.
Ah... Por quê?
Porque foi o que eu disse. Eu, pelo jogo que eu já vi ele jogando, ele tem mais o perfil de um jogador que finaliza, vai. Ele precisa de um bom time.
Isso mesmo.
Entendeu? Impulsionando ele para ele fazer sucesso. E não é muito o caso da maioria dos times da China. Eles estão precisando mais de uma reestruturação completa e não de uma estrela.
Eu entendi. Você falou que o Oscar depende mais do time. Mas agora na China, o time depende mais dele. Sim. Isso é o problema.
Sim, mas eu acho que o time que ele está jogando, o Shanghai SIPG, a nível da China, já é relativamente um dos melhores times na China. Por isso, Oscar, na Superliga Chinesa, não vai ter problema.
Porque agora o nível da Superliga Chinesa está elevando. Por exemplo, embora Augusto, Gil, Paulista estejam jogando na China, eles também têm oportunidade de ser convocados pela seleção brasileira. Isso é uma mudança. Antigamente, quando um jogador brasileiro jogava na China, quase iria perder a oportunidade de jogar pelo país, mas agora tudo mudou. Isso demonstra o desenvolvimento da Superliga Chinesa, né?
É isso, a Superliga Chinesa já chamou a atenção do mundo inteiro, porque segundo as estatísticas do jornal britânico Daily Mail, agora o salário médio dos jogadores da Superliga Chinesa está no sexto lugar. Quer dizer, o mais alto é a Premier League da Inglaterra e Liga da Espanha, Liga da Itália, Bundesliga da Alemanha e Liga da França. E em seguida é Superliga da China.
A sexto lugar, né?
Tá bom, tá crescendo. Eu acho que é isso aí, é o futuro, né? Vai começando aí de passo em passo e vai ser legal. E eu acho que já deve estar acontecendo isso com as crianças. Já deve ter um monte de chinês aí dando o sonho de ser jogador de futebol, não é?
Isso mesmo, porque antigamente a seleção chinesa foi muito má. Antigamente não jogava muito bom. Então, a Liga Chinesa também sofreu alguns escândalos, tais como a corrupção. E por isso os pais não querem colocar seus filhos a jogar futebol. É por isso cada vez menos crianças querem jogar futebol. Isso é o motivo porque agora os jogadores, bons jogadores chineses, são muito caros na Superliga Chinesa. Um jogador chinês custa mais caro do que um jogador estrangeiro.
Tem um ponto a favor aqui da China, porque vou comparar com o Brasil, que é o meu país. É um país que não investe tanto em educação. Então, às vezes, tem até uma preocupação dos pais, né? No caso de classe média alta, falar, meu filho vai ser jogador de futebol. É muito competitivo e se ele não fizer sucesso, deixa de estudar, qualquer coisa. A China tem um excelente sistema educacional e eu acho que é legal, porque mesmo que a criança resolva ir por esse caminho, ela não vai deixar o estudo de lado. Então você vai ter um atleta, um profissional, mas também uma pessoa que estudou, que vai ter, mesmo que vá para a área de esportes, vai poder ser um treinador, uma pessoa que tenha uma noção global da coisa. E isso é muito bom.
Uhum. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia. Obrigado, Denise. Obrigado, Antônio.
Obrigado a todos. Obrigado, Luiz.
Obrigada. Tchau, tchau.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Estamos aqui no programa Sala de Visitas com Eduardo Meira.
Opa!
Eduardo Meira, que é um conhecido corretor de imóveis em Brasília, mudou para a China 4 anos atrás, trabalhou como professor e músico e está retornando para o Brasil. Eduardo, primeiro eu queria saber por que essa decisão de voltar para o Brasil.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes do programa Sala de Visita. Bom, na verdade eu já estou há 4 anos na China e eu creio que a nossa missão aqui já se deu por encerrada.
Nossa, de quem? Você mora com quem aqui na China?
Eu moro com a minha esposa, Samantha, querida Samantha. Hoje ela não está aqui comigo, infelizmente, porque eu vim encontrar com esses amigos aqui e ela foi encontrar com um grupo de amigas também. Porque afinal somos um casal independente, né? Casal moderno.
E é bom a gente dizer que a gente está realizando essa entrevista agora num restaurante brasileiro, né? Que dá um clima todo especial para a nossa entrevista. Eduardo, eu queria te perguntar, nesse momento o Brasil está atravessando uma crise econômica. E a China, pelo contrário, é um país que continua crescendo fortemente a cada ano. Você acha que é um momento bom para voltar para o Brasil?
Bom, eu creio que sim. Justamente porque eu acredito que depois de tudo o que aconteceu no Brasil ultimamente, com o impedimento da ex-presidente, eu acredito que neste momento agora uma série de medidas impopulares, dolorosas para a população, no entanto muito necessárias, estão sendo tomadas. Então, creio que agora, neste momento, realmente está difícil para fazer alguma coisa, para desenvolver alguma coisa no Brasil. No entanto, eu acho que esse é o momento certo para investir, para começar, para ir para o Brasil, porque eu creio que daqui a 2-3 anos, todo esse esforço de agora vai ter retorno, vai ter valido a pena.
E essa sua experiência aqui na China, tanto como professor e como músico, que também era uma função que você, um trabalho que você desempenhava no Brasil, como isso acrescenta para o seu crescimento pessoal e profissional?
Bom, hoje eu sou uma pessoa que fala chinês e com certeza isso pode me ajudar em vários aspectos. Em termos da minha profissão, que é a corretagem de imóveis, eu posso angariar clientes específicos chineses para vender imóveis tanto no Brasil quanto em outros países como Portugal, por exemplo, que tem políticas de imigração através de investimento imobiliário. E também eu, com certeza, posso aumentar o meu gama de clientes, né? Não só desenvolvi o meu chinês aqui, como também o inglês melhorou muito, o francês melhorou muito, por conta do grupo de amigos que nós fizemos aqui. Então, acredito que isso vai, com certeza, agregar bastante no meu trabalho, na minha profissão.
Você já tem essa informação de que hoje os chineses estão investindo, estão comprando imóveis no Brasil?
Sim. Na verdade, nesse meio tempo que eu estive aqui, eu meio que empreitei isso também. Eu procurei, eu corri atrás, conheci muitas empresas de colegas portugueses, especialmente, que estão trabalhando aqui na China, procurando clientela para investir em Portugal. E lá no Brasil, eu sei que tem muitos chineses também que estão comprando terras, que estão comprando apartamentos, aproveitando justamente a crise, que é um momento no qual a moeda dá uma desvalorizada e acaba que o resultado são que imóveis e terrenos ficam ligeiramente mais atrativos para o investimento estrangeiro.
Vamos falar um pouco agora sobre a questão pessoal, usando uma palavra brasileira, muito da língua portuguesa, que é saudade. O que você vai mais sentir saudade daqui da China?
A China é um país que tem muitas vantagens, que tem muitas facilidades. Deixa uma palavra em português, eu não consigo encontrar uma palavra muito apropriada em português, mas em inglês seria perk. A China tem muitos perks. São essa mistura de vantagens com facilidades, que é o quê? A China, você tem uma capacidade de se locomover, de viajar, que é uma coisa incrível, né? Você tem uma infraestrutura incrível, trens rápidos, aviões, milhares de empresas aéreas, muito baratas. Isso eu vou sentir muita falta. A questão histórica da China também, porque eu sou um grande apreciador da história. E sem dúvida dos amigos que eu fiz aqui na China, que não foram poucos, né? Tenho vários amigos aqui na China.
Falando sobre esses modais de transporte da China, que são tão usados aqui pelos chineses e pelos estrangeiros que se mudam para cá, Você aproveitou para viajar aqui pelo país? Conheceu bastante províncias?
Ah, viajei. Conheci muitos lugares, sim, com certeza.
Para onde que você viajou?
Eu fiz várias viagens aqui pelo norte da China. Trabalhando como músico, tocando com minha banda, nós fomos para a província de Shandong, fomos para Shanxi, em várias cidades dessas duas províncias. Aqui dentro de Hebei, eu fui em vários lugares também. Eu já toquei em Tangshan, já toquei em Handan, já toquei em Lanfang, em Baoding, em vários lugares nós viajamos por aqui. Viagens turísticas que não estão relacionadas com a banda. Eu já fui para Shanghai, já fui para Xiangang, né, no caso Hong Kong. Eu já fui para Macau, Xi'an. Já fomos para a província de Yunnan. Visitamos várias cidades lá em Yunnan. Fomos também para... fomos para Qingdao, que é uma cidade maravilhosa, que tem uma cerveja maravilhosa. Inclusive, eu fui para lá à época do festival da cerveja. E foi sensacional.
E essa proximidade com outros países asiáticos, você também aproveitou para conhecer países próximos aqui da China?
Sim, sim. Eu fui, eu e a minha esposa, nós fomos às Filipinas, nós fomos a Vietnã, Camboja, Laos, fomos também Taiwan, não, Tailândia, nós fomos para Tailândia. Esses países aí nós visitamos.
E você está aberto, se houver uma outra oportunidade, que você seja convidado para voltar para a China, para um trabalho que você ache interessante, você voltaria para a China?
Especialmente para o Sul, eu consideraria com bastante carinho. Aqui para o Norte, eu prefiro, se acontecer essa oportunidade, para o Sul.
Para o Sul da China, tá certo.
O Norte, assim, eu sei que é um lugar muito bom também, mas eu não estou, assim, me sentindo muito mais confortável com a poluição. A verdade é essa, a poluição está muito forte e eu já estou sentindo as consequências disso daí.
Quanto ao frio, não tem problema, mas a poluição realmente...
Sim, o frio eu acostumo tranquilamente, eu até prefiro, sou brasileiro, mas prefiro o frio do que o calor.
E essa sua experiência, você recomendaria para outra pessoa que fizesse o mesmo?
Com certeza. Com certeza eu recomendaria, eu acho que a China é um país sensacional. O que eu adquiri de cultura aqui, de conhecimento, foi uma coisa inestimável. Foi uma coisa que vale mais do que qualquer dinheiro. Nós sabemos que esse é o maior bem imobiliário que nós temos, é o conhecimento. E que eu acho que todas as pessoas deveriam sim vir um dia à China. Porque o que eu vejo lá no Ocidente é aquela exacerbação do ocidentalismo. Tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas consideram, todas as conjecturas, todos os pontos de vista, os argumentos, eles ignoram completamente o Oriente. Né? Eles falam, mas França, Estados Unidos, o Brasil... Bom, existe todo um mundo aqui e que a sensação que a gente tem é que o mundo, na verdade, é muito maior, muito mais pesado, muito mais... forte e pujante do que o Ocidente. Então, acho que toda pessoa que quiser opinar sobre política, sobre cultura, qualquer tipo de conceito, eu acho que seria obrigatório que, não obstante estudar sobre o Oriente, mas também vir passar um tempo aqui, com certeza.
Certo. Entre outros aspectos da cultura, a gastronomia é muito forte na China. Queria que você falasse quais foram suas experiências. Você gostou? Experimentou alguma coisa diferente na China?
Sim, sim. Eu experimentei tudo aqui na China. Tudo não. Vamos dizer assim, eu experimentei curiosidades, né? Eu experimentei curiosidades e também os pratos tradicionais da China, os quais eu sou um grande fã. Adoro a culinária chinesa, gosto muito das comidas, especialmente as pessoas, os meus amigos chineses acham engraçado, porque eles sempre dão muito valor para a comida de Sichuan, né? O Sichuan Tsai.
Verdade.
Mas eu gosto mais da comida Dunbei, a comida do Nordeste chinês. Eu aprecio muito.
Por quê?
Muito. Eu acho...
O que ela tem de especial?
Ela não é tão picante, né? Não é uma comida tão apimentada. E também é uma comida bastante... com bastante suan, alho, né? Bastante mais ácida, mais agridoce. É mais o meu estilo de comida. E a comida que eu recomendaria para os meus amigos brasileiros experimentarem aqui.
E os brasileiros, normalmente, eles têm curiosidade sobre a comida chinesa, mas eles sempre perguntam de pratos exóticos. Sim. E que a gente vê que, morando na China, na verdade, os chineses também não comem esses pratos exóticos no dia a dia. A comida do dia a dia da China, como é para você?
É, na verdade, sobre os pratos exóticos, existem até alguns hutons, alguns lugares que a gente vai aqui em Pequim, experimentar as comidas exóticas, né? Eu já comi escorpião, eu comi casulo de bicho da seda, eu comi cigarra, eu comi aranha caranguejeira, aquela grandona, tarântula, na verdade. Eu comi lacraia, comi cobra, comi rã muitas vezes, sapo muitas vezes. Eu comi, vamos falar, falos de carneiro, né? Sim, testículos de carneiro. Eu comi... Enfim, grilo.
Mas isso está longe de ser a comida do dia a dia. Isso aí
não, de forma alguma. Nesses hutons que a gente vai para comer isso, nós percebemos que ficam vários chineses em volta rindo dos estrangeiros. Porque eles falam, olha que estrangeiros otários. Eles acham que aqui só come escorpião, só come grilo. E deixa eles comerem. Então nós comemos, eles ficam rindo da gente.
Que não é a realidade do chinês no dia a dia.
Então, a curiosidade que talvez todo mundo queira saber, seja o cachorro.
Sim. Essa é uma curiosidade normal, natural do brasileiro.
Eu já comi cachorro, sim. Eu provei cachorro.
E qual a sua opinião?
Bom, a carne tinha o gosto do tempero. É uma coisa, assim, que eu fiz um pouco contrariado, um pouco... Mas, enfim, fui fazer porque eu quero... A vida, ela só existe uma vez e, né? E nós temos que aproveitar e experimentar de tudo. E também eu gostaria de dizer que isso não é um costume da China, em geral... Digamos que nem 1% da população chinesa aprecia cachorro. Existe uma província que tem 3 cidades lá no sul, não vou citar nome que não precisa, que tem festival de cachorro e tudo, mas é uma minoria. Inclusive, existe um movimento muito forte aqui na China de ativistas chineses, muito forte, que é contra o uso da carne do cachorro para alimentação.
Tá certo. E como músico, a gente sabe que os músicos têm uma grande paixão pela arte. Como que você vê o contato do chinês com a música brasileira?
Bom, o chinês ele não tem um lado musical muito, vamos dizer assim, muito forte, igual nós brasileiros, né? Nós todos somos apaixonados por música, nós temos trilhas sonoras da nossa vida. Eu acho que sempre que nós imaginamos um lugar, uma viagem que nós fizemos, nós já imaginamos a música que estava tocando. Os chineses, eles não ligam tanto assim para a música. Eles gostam também, eles gostam dos karaokês, mas eles não se importam muito, por exemplo, com tons, com afinação. Eles gostam de gritar, de curtir, de dançar, isso eles gostam. E eles gostam muito da música brasileira, sim. Inclusive, por exemplo, as músicas mais conhecidas como Michel Teló. Eles cantam, eles conhecem, eles cantam junto, eles gostam, sim.
Para finalizar, em relação à sua experiência como professor aqui, a relação professor-estrangeiro-aluno chinês, é uma boa relação?
Sem dúvida, é uma boa relação. No início, principalmente por se tratar de Shijiazhuang, que é uma cidade que não é muito cosmopolita, é uma cidade que não tem muitos estrangeiros. Então, no início, eles estranham muito, eles ficam encantados de ver o estrangeiro. Muitos lugares que eu vou, as pessoas querem tocar em mim, querem tocar na minha barba. Né? Eles falam, why Goren? Eles ficam extremamente espantados, porque nunca viram um estrangeiro na vida. Mas, no decorrer do tempo, eles não só se acostumam, como eles também viram nossos melhores amigos. Eles querem ajudar, eles são muito prestativos, são pessoas que querem sempre... são muito diligentes, sabe? Estão sempre querendo nos ajudar. E no final agora, inclusive, que nós estamos indo embora, uma ex-aluna ontem ligou para minha esposa em prantos. Ela não conseguia falar ao telefone. Então, estava em prantos mesmo, que vai sentir muita saudade. Foi um momento bastante tocante.
Legal. Eduardo, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela sua experiência. E um ótimo retorno para o Brasil, para você e para sua esposa, Samantha.
De nada, Rafael. Parabéns pelo programa. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço a todo mundo.
Zaijian.
Zaijian.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
的母语，学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, meus queridos amigos. Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing. Esse é um novo programa de chinês para vocês ouvintes.
Olá a todos. Eu sou Raimundo. Estou morando na China faz 2 anos. Mas, infelizmente, meu chinês continua no nível básico. Portanto, nós vamos praticamente começar da mesma linha de partida.
Bem, devo lhe dizer que neste programa ensinaremos o chinês básico. Por isso, Raimundo, o que você gostaria de aprender?
Definitivamente, saudações em chinês deveria ser o primeiro tópico.
Ok, vamos dar uma olhada agora no conteúdo de hoje.
Ni hao, ni jiao, shenme mingzi, zhe shi wo de mingpian, hao jiu.不见
你好你叫什么名字这是我的名片好久不见
Ok, esse é o conteúdo de hoje. Existem diferentes maneiras de dizer olá em chinês. A expressão mais utilizada é 你好
你好
你 significa você.好 significa bem, juntando você bem, 你好。你好 pode ser utilizado a qualquer momento e ocasião e por qualquer pessoa.
你好 pode ser usado tanto para desconhecidos ou para pessoas que você já conhece.
A pronúncia de 你é parecida com a palavra em inglês 你e 好 similar ao how.Raimundo, você sabe o que responder quando alguém dizer ni hao para você?
Bem, deixe-me ver. É parecido com o português? Por exemplo, quando eu digo olá, você pode responder com olá também.
Correto. É simples. Apenas repita ni hao. Por favor, repita comigo. Ni hao.
Ni hao.
Correto. Ni hao.
Ni hao.
Ok, então nós mencionamos uma pequena parte da gramática aqui. Vamos ouvir a conversa.
你好
你好
您好
您好
Bom, depois de falar oi, eu gostaria de saber o nome dele. Como perguntar isso em chinês?
Você pode perguntar da seguinte forma. 你叫什么名字
你叫什么名字
你 você.
你
叫什么
叫
什么 significa como
什么
como você se chama 你叫什么名字
你叫什么名字
ótimo por favor ouça o próximo diálogo atentamente
你叫什么名字
我叫王龙你叫什么名字
刘露
já viu a diferença Raimundo?
Bem, para mim, a diferença está principalmente nas respostas. Na hora de responder qual é o seu nome, você também pode dizer 我叫, adicionando o seu nome. Ou você pode simplesmente falar o seu nome.
Muito inteligente, Raimundo pegou o jeito, já que a resposta é fácil. Vamos praticar mais a pergunta. 你叫什么名字?
你叫什么名字? Como você se chama?
Atualmente, na China, as pessoas frequentemente trocam cartões de negócios quando se conhecem pela primeira vez. Quando você entrega o cartão, você pode dizer 这是我的名片 significa este é o meu cartão.
这是我的名片 O que significa 名片? Cartão de negócios?
Você acertou mais uma vez. 名片 cartão de negócios.
名片
E 这 significa este
这
是 significa é
是
我的 é o chinês para meu ou minha? 我的
我的
这是我的 literalmente é este é meu
这是我的
名片 cartão de negócios
名片
este é o meu cartão 这是我的名片
这是我的名片
OK, vamos ouvir breve diálogo
这是我的名片
谢谢
好久不见你好吗
挺好的谢谢
Este é o meu cartão 这是我的名片
这是我的名片
名片 cartão de negócios
名片
Agora vamos mudar para outra expressão Suponha que você e seu amigo não se veem há bom tempo. O que você diria em português?
Fácil. É faz tempo que não nos vemos.
Correto. Em chinês, nós dizemos 好久不见.
好久不见.
Deixe-me explicar palavra por palavra. 好久, muito tempo.
好久.
不, não.
不.
见 é encontrar, ver.
见
Faz tempo que não nos vemos. 好久不见。
好久不见。Vamos agora ouvir o diálogo 3 mais uma vez.
这是我的名片。
谢谢。
好久不见。你好吗？
挺好的。谢谢。
OK, este foi o último diálogo. Este é o chinês dia a dia da Gri. Antes de nós ouvirmos a conversa completa novamente, vamos fazer uma rápida revisão do que aprendemos hoje. Nós mencionamos olá em chinês, que é ni hao.
Ni hao.
Como você se chama? Ni jiao shema mingzi?
Ni jiao shema mingzi? Como você se chama?
Nós também mencionamos que na hora de trocar cartão, você diz 这是我的名片。
这是我的名片 Este é o meu cartão.
Nós também aprendemos faz tempo que não nos vemos, que em chinês é 好久不见。
好久不见。
Agora, vamos ouvir a conversa completa de hoje.
你好。
你好。
您好。
您好。
你叫什么名字？
我叫王龙。你叫什么名字？
刘露。
这是我的名片。
谢谢。
好久不见，你好吗？
挺好的，谢谢。
No final de cada programa, nós temos pequeno segmento chamado Dicas da Cultura Chinesa. Iremos apresentar alguns costumes típicos chineses, através do qual você poderá notar algumas diferenças culturais.
Qual é a dica da cultura chinesa de hoje?
Bom, você já deve ter notado, antes das dicas da cultura chinesa,que algumas pessoas dizem nin hao e outras ni hao. Bem, ni hao é normalmente utilizado entre pessoas com idades e posição social aproximadas. Se encontrar alguém mais velho do que você, deve usar nin hao. Nin é a maneira formal de se dizer ni. Portanto, nin é mais formal e representa respeito.
Ok, acho que é suficiente para o programa de hoje.
Sim, antes de nos despedirmos, nós temos pequeno prêmio para você. É só responder à pergunta, como dizer faz tempo que não nos vemos em chinês.
Envie sua resposta para o nosso correio eletrônico cripor@cri.com.cn. Para nos ouvir novamente,Por favor, entre no site portugues.cri.cn. Até a próxima. Zai jian.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.